Ora, então vamos dar início à nossa reunião. Em primeiro lugar, em representação, creio que todos os grupos parlamentares e na qualidade de coordenadora, gostava de vos dar as boas-vindas aqui ao nosso grupo de trabalho e agradecer-vos muito estarem aqui connosco, porque naturalmente é na especialidade que nós precisamos de ouvir as pessoas para podermos fazer um trabalho melhor. É sempre essa a nossa vontade, é fazer mais e melhor. E neste caso, quando temos projetos de lei e iniciativas legislativas em apreço, é muito bom podermos ouvir os profissionais que todos os dias trabalham com estas matérias para percebermos se efetivamente aquilo que está escrito já nos projetos é o que deve ficar ou se devemos incluir ou retirar alguma coisa, e é naturalmente por isso que vos agradeço. Eu, de acordo com aquilo que nós tínhamos combinado, vamos dar-vos assim uns 10 minutinhos para exporem o que entenderem, inicialmente, depois dou a palavra aos grupos parlamentares para colocarem questões e os senhores, naturalmente, depois no final responderão. Nós temos uma contingência que é começar o plenário às 3 da tarde e, portanto, temos algumas limitações. Agradeço, no entanto, uma vez mais a vossa presença e dava desde já a palavra, portanto, ao senhor Dr. Daniel Vilhena, em representação do Colégio da Especialidade de Ginecologia e do Colégio de Especialidade de Pediatria. É assim? Faz favor, doutor, tem a palavra.
Boa tarde, senhores e senhoras deputados, é um prazer voltar cá. Desde já os cumprimentos quer do Sr. Bastonário, quer dos presidentes dos colégios de pediatria e de ginecologia obstetrícia, que não puderam estar presentes. Eu sou o presidente do antigo colégio de neonatologia, atualmente secção de neonatologia do colégio de pediatria, portanto, a minha atividade é de neonatologista. Eu tive acesso à documentação ontem à tarde, mas como solicitado ou sugerido pela senhora deputada Ângela Guerra, enviei os nossos pareceres sobre cada um dos diplomas que nos enviaram. Peço desculpa pela ousadia, mas o tempo é pouco e se calhar é mais útil para vós terem também algo escrito. Indo muito diretamente ao assunto, é claro que a Ordem dos Médicos e os Colégios de Pediatria e de Ginecologia e Obstetrícia partilham com toda a sociedade e convosco as preocupações sobre o respeito dos direitos de todos os cidadãos, nomeadamente em situações de maior fragilidade, como é a gravidez e o parto. E concordamos que se reforça a legislação e a regulamentação e normativas, o que for adequado em termos legislativos, para garantir os direitos. E aí já começo com as nossas sugestões, não apenas da grávida, mas a grávida há uma que sabemos que surgiu espontaneamente, mas as outras habitualmente não. E elas provêm sempre, pelo menos, de uma família com duas pessoas, e acho que se de facto é tão importante o nascimento de uma criança, ela é importante para a criança, para o pai, para a mãe, para as duas mães, para a mãe e dois pais, para o que for, mas para a família. E acho que as portarias que devam emanar do vosso trabalho, no nosso ponto de vista, devem encarar aquilo que é a realidade da criança no seio da família e aquilo que é a diversidade que hoje em dia tem a família. E louvei onde tinha que louvar os projetos, salientei o que era omitido naqueles que devíamos fazê-lo. Devo também dizer que limitar a formulação a trabalho de parto, e muito melhor o enfermeiro Vítor Varela falará sobre isso, que é enfermeiro especialista, como o momento é que se refere o objeto desta legislação, proposta legislativa, é redutor. Sempre houve, ao longo dos últimos 100 anos e cada vez mais, crianças que nascem sem trabalho de parto na mãe. Portanto, deve ser limpo de qualquer proposta legislativa a expressão trabalho de parto. Há muita criança que nasce de cesariana eletiva, isto é, sem início de trabalho de parto. E cada vez mais acontece, infelizmente, e felizmente, umas porque são mães que já de si não seria de esperar alguma vez terem um parto que não seja cesariana eletiva, cada vez mais. E ainda Ainda há um mês, as páginas centrais do Expresso vangloriavam a capacidade tecnológica e as maravilhas de engravidar aos 50 ou depois de 50 anos. Com certeza que não terão trabalho de parto nem sequer um parto normal, nem nada que se aproxime. Aliás, neste contexto nada é normal. Mas pronto, devem ter isso em conta, retirar o conceito de trabalho de parto e a denominação de trabalho de parto dessa legislação. Gostaríamos também que houvesse um conceito mais alargado de progenitores que, ao optarem pela expressão de responsável parental, que se definisse o que é que isso é. Nenhuma das propostas o define. E também quando é dito, e muito bem, talvez suas definições sejam corretas, que o responsável parental não é um acompanhante, também era bom que não fosse definido só pela negativa, mas que digam o que é. Se o responsável parental, que não sabemos o que é, só sabemos que não é um acompanhante, estamos a falar de quê? E em que, com que funções, em que papel? É que de nenhuma das propostas eu consegui perceber qual era a ideia. E se há algo pior do que alguma omissão ou lacuna legislativa, é uma iniciativa ou legislativa confusa, com lacunas, ou que gera ainda mais confusão e arbitrariedade do que aquilo que já existe. Eu gostaria de me referir basicamente às propostas articuladas, mas os meus colegas da ginecologia obstetrícia particularmente pediram também que me referisse a algumas da fundamentação que precede as propostas, principalmente em dois aspectos, e vou tentar ser muito rápido. Um, que a maior violência que pode acontecer na gravidez, no parto ou no nascimento, é deixar o risco fluir naturalmente e haver ausência dos cuidados adequados, ou privar dos cuidados adequados. Nos tempos que correm, há uma noção generalizada de que aquilo que vivemos é a norma, é o normal, e o que vivemos neste momento a todos os níveis, e também na saúde, e particularmente na saúde materna, reprodutiva e infantil, é uma circunstâncias totalmente alteradas, em que somos favorecidos, protegidos do risco. Se tentarmos voltar atrás, o que vamos ter é 40% de mortes ao primeiro ano de vida, vamos ter 20 a 25% de mortes após o parto, isso é que é o natural. E morrermos todos, se Deus quiser, nesse alto contexto, entre os 40 anos de idade. Isso é que é a evolução natural, isso é que é a natureza. É isso que vivia o homem paleolítico e a mulher também. Ou pior. Portanto, temos de ter muita atenção quando falamos em voltar ao natural, em desmedicalizar, em desvirtuar o papel que a equipa médica e de enfermagem tem nesses cuidados, porque as consequências podem ser muito graves. E temos a vê-la a outros níveis, claramente, por exemplo, com as vacinas. Os pais também, pois, são desinformados, não querem vitamina K dada ao recém-nascido, não querem que o recém-nascido seja protegido do frio, não querem uma série de coisas por desinformação. Não é por maldade, não é por não gostarem dos filhos, não é por não gostarem deles próprios, é desinformação. E nós, quando vivemos, dizemos que vivemos na sociedade da informação, é porque se trabalhou para isso. E temos que continuar a trabalhar para que a informação ainda seja mais e melhor, numa altura em que o acesso à informação é aparentemente muito mais fácil. O outro aspecto que o Dr. João Bernardo, presidente do Colégio de Obstetrícia, me pediu para referir, é que informação de satisfação baseada em inquéritos online, com uma amostra de mulheres que decide responder ao inquérito sobre satisfação, tem sempre uma distorção, um bias muito importante. Há uma tendência muito grande para que expresse a sua opinião quem se queira queixar, quem tenha uma experiência desagradável. Nós sabemos que em qualquer serviço o livro de reclamações está cheio, o livro de elogios está praticamente vazio. E um inquérito de acesso livre e de base eletrónica é o que tem, basicamente. Não estamos com isso a desvalorizar as razões das queixas de quem tem que se queixar, porque são fatos reais. O que não podemos é pensar é que essa amostra seja representativa de todos, dado que não há concordância com outros estudos de base institucional em que é solicitada presencialmente ou com inquérito em papel a satisfação da experiência que houve durante o parto, que dão, pelo contrário, 85%, 90%, 95% de satisfação. É claro, também há distorção nesse tipo de inquéritos. O que há é, evidentemente, uma discrepância muito grande entre um método e outro. Quanto a recados, era isso que eu tinha a dizer. Por outro lado, gostava de ajudar a esclarecer os dois significados que acompanham a expressão acompanhamento ou acompanhante, que alguns dos projetos legislativos confundem. Aquilo que é o acompanhamento que uma figura significativa da vida da parturiente beneficia, sem dúvida, de que esteja lá. E outra coisa é o acompanhamento clínico, pelo enfermeiro, pelo médico, por outro técnico de saúde. E há pelo menos uma das propostas que confunde as duas coisas. Não quero dizer com isso que não possa até eventualmente ser considerado que as duas abordagens tenham cabimento na mesma proposta legislativa, mas deve estar muito bem diferenciado quando é que uma palavra com dois significados está a ser usada no sentido ou noutro. Senão voltamos ao mesmo, é confusão onde há omissão, e isso é muito pior. Que eu gostaria de chamar a atenção de outra coisa que tem a ver com a forma como a maior parte, alguns dos projetos se referem ao plano de nascimento, ao plano de parto, que não temos nenhuma objeção genérica a isso. Aliás, defendemos, porque não podíamos fazer em termos de cidadania e de respeito pelos direitos das pessoas, a participação ativa do utente no Serviço de Saúde na programação e, portanto, no plano dos cuidados que lhe é proposto, e a sua liberdade de escolha, de participação na decisão, que é fundamental. Consideramos é que a terminologia que foi usada dá a entender que aquilo que é normal, aquilo que é desejável, é que todos os casais ou não apresentem um plano de parto, um plano de nascimento. E tem de ser respeitada o direito, a liberdade da utente a, pontualmente, face à situação que lhe é apresentada, ir colaborando no decorrer da situação nas decisões e não ter necessariamente que, no meio de todo o estresse, inexperiência, indecisão, ter que apresentar um plano de parto ou um plano de nascimento com 2, 3, 10, 12, já devem ter visto alguns planos de parto na vossa atividade, alguns são verdadeiros tratados de várias coisas por lá da obstetrícia. De modo que, na nossa parte do Colégio de Pediatria e do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, não há nenhuma objeção a que existam planos de parto ou planos de nascimento. O que há objeção é transmitir à população que há quase que uma obrigação moral de o fazer. E acho que teremos, se quiserem, a oportunidade de conversar mais tarde. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Tentar por o cronómetro trazer a doutora Jurmito. Está variado. Ah, já está. Senhor enfermeiro, tem a palavra. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Eu vou ser mais breve, portanto vamos ter mais tempo para discutir. Cumprimentar a senhora deputada, cumprimentar os restantes deputados, os cumprimentos da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Eu, como presidente da mesa do Colégio de Saúde Materna e Obstétrica da Ordem dos Enfermeiros, quero-vos dizer que, através dos nossos pareceres e tomadas de posição, temos procurado garantir o respeito pelos direitos das mulheres e proporcionar-lhes condições assistenciais em que os direitos humanos sejam visíveis para o comum das utilizadoras dos nossos serviços, procurando promover a literacia em saúde materna e obstétrica. Gostaria de referir que a Confederação Internacional de Parteiras, da qual somos membros, advoga na sua Declaração dos Direitos para as Mulheres e Parteiras, assim como nos seus parceiros universais, como sejam as parteiras, mulheres e direitos humanos, a parceria entre mulheres e parteiras, as parteiras e o abuso de mulheres e crianças, os direitos humanos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, na questão da gravidez, parto e puerpério. Todas estas questões estão elencadas nestas propostas, projetos de lei para a proteção dos direitos das mulheres, que lhes vou deixar nesta sequência. Muito obrigado. Também a mesa do colégio, pelo menos nos últimos dois mandatos, nos seus parceiros vinculativos para com os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, tem vindo a garantir a defesa destes mesmos direitos, nomeadamente nas questões da consulta de interrupção da gravidez por opção da mulher, na preparação para o parto, nascimento, parentalidade e recuperação para o parto, pós-parto, desculpe, no plano de parto e, inclusivamente, nas questões do aleitamento materno, nomeadamente no aleitamento materno prolongado, que também vos vou deixar e entregar nesse sentido. Portanto, todas estas questões que são colocadas e elencadas nestas propostas de projeto de lei para a proteção dos direitos das mulheres nos fazem todo o sentido, pelo que não deixaríamos de estar totalmente concordantes com estes projetos, com a expressão desta renovação, digamos, da legislação já existente. No entanto, parece-nos inclusivamente que valeria a pena não introduzir novos artigos na legislação anterior, mas sim criar um novo decreto-lei sobre estas matérias. No entanto, gostaríamos de colocar, digamos, dois princípios basilares relativamente àquilo que, porventura, o meu colega de painel, digamos, não estará tão de acordo, que é a questão do trabalho de parto e parto. Porque aqui, de facto, trata-se de direitos específicos das mulheres durante esta estadia, no momento em que se dirige ao hospital e, de facto, a maior parte, digamos, ainda está em trabalho de parto, mesmo que seja provocado. É evidente que há muita gente, como disse o Dr. Manuel Varela, que, obviamente, decide por si só não ter esse trabalho de parto, iniciar o seu trabalho de parto. Mas, obviamente, nós gostaríamos que a questão do trabalho de parto voltasse a ser uma das prioridades, porque nós, obviamente, estamos a defender aquilo que é o parto normal. Ou seja, um parto normal, basicamente, inicia-se com o trabalho de parto espontâneo. E, portanto, o que nós queremos, de facto, e defendemos, é que esse parto que se inicia espontaneamente progrida em todas as suas fases até à expulsão do bebê e depois às primeiras duas horas pós-parto, aquilo que se chama pós-parto imediato, e depois até ao 28º dia do puerpério. Mas, no entanto, há dois princípios basilares, digamos três, um já aqui falado pelo Dr. Manuel Videla, que tem a ver com a definição do conceito de acompanhante, que nós também achamos que tem que estar definido nos respectivos projetos de lei, seja ele qual for. Por outro lado, a presença de mais do que um acompanhante durante o trabalho de parto e parto deve ser permitido de forma alternada, de modo a assegurar que um dos acompanhantes se ausente, permitindo intervalos para uma refeição, um momento de repouso, um momento de descanso, porque, obviamente, se nos hospitais públicos, e estou a falar dos hospitais públicos, queremos ter partos normais, obviamente estes partos normais vão demorar horas. Não vão demorar uma hora nem duas horas, vão demorar 12 horas, 18 horas num primeiro filho e vão demorar 10 horas, digamos, num segundo filho ou por aí fora. Portanto, esta questão para nós faz todo o sentido que seja articulada e como princípio basilar. E a segunda questão, que por nós não merece discussão, mas que deve estar também digamos, calculada nos respectivos documentos, é não deve ser permitida por parte do ou dos acompanhamentos qualquer interferência na assistência durante o trabalho de parto e parto à mulher grávida, que é da exclusiva responsabilidade dos profissionais de saúde envolvidos, sejam eles médicos ou enfermeiros parteiros ou outros elementos que estejam a assistir ao parto. Portanto, do ponto de vista ético, o nosso Código Deontológico de Enfermagem estabelece como dever dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica de zelar pelo respeito dos seus utentes. E aqui é importante falar também da construção, respeito pelo consentimento esclarecido e informado. E nomeadamente naquilo que falou que o Dr. Videla, a questão do plano de nascimento, o plano de parto, okay? Que é um documento que nós achamos importante e fundamental. As questões colocadas pelo doutor também, Manuel Videla, também fazem parte das nossas preocupações relativamente ao plano de parto, mas de facto o plano de parto é essencial, porque todas aquelas famílias, todas aquelas mulheres que o quiserem utilizar, obviamente o devem utilizar para o, digamos, discutir com a equipa que à partida no hospital que escolheram, que tomaram como opção, poderem discuti-lo com essa equipa. Há exemplos muitíssimo agradáveis, para não dizer outras palavras, em Portugal sobre essa matéria e que têm, por exemplo, uma consulta de plano de parto, onde é discutido com a mulher esse plano de parto e antes muito, inclusivamente, do dia do parto, digamos, ou do início do trabalho de parto espontâneo. Portanto, essas questões também serão importantes perceberem-se, que tem que haver aqui uma organização para a implementação de um documento muitíssimo importante para a família e para a mulher no momento do trabalho de parto e parto. Por outro lado, a assistência combinada com a excelência profissional, como também aqui foi referido, é importantíssima que exista, porque isto implica, obviamente, a atualização profissional, a adequação dos meios e dos cuidados aplicados às situações com que os profissionais de saúde se separam. E por outra, uma questão importante para nós enfermeiros, que tem a ver com, e é uma questão ética no nosso entender, que é a referenciação a outros profissionais, quando a situação implica assistência que ultrapassa as suas competências profissionais, onde se incluem os médicos obstetras, os médicos pediatras e todos os outros profissionais relevantes nesta matéria. Gostaria ainda de frisar, se me é permitido, que em 2017 uma resolução da Assembleia da República, a número 175, foi uma recomendação ao Governo, nomeadamente as medidas para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde materna e assegurar os direitos das mulheres na gravidez e no parto, e eu relembro que está muito longe, mas mesmo muito longe, de procurarmos chegar a este tipo de resolução, porque se formos elencar todos os 16 pontos que aqui estão elencados nesta digamos, solução, reforço aqui dizer-vos, por exemplo, que o ponto 5 refere à implementação do plano de parto institucional. Refere aqui que os reforços dos meios humanos para os cuidados de saúde primários e hospitalares, que são algo de muito importante, a gênese da articulação e da adequação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados diferenciados continua longe de todos. Não há hipótese de compararmos uma coisa com outra. Temos exemplos particulares, específicos, em que as coisas correm muito bem, mas na generalidade não correm bem, e eu poderia dar aqui imensos exemplos sobre essa matéria. Por outro lado, há aqui o levantamento de todos os blocos operatórios dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, das adaptações necessárias para que se possa ver concretizado o exercício do direito ao acompanhamento nas cesarianas, de facto existe, mas não existe a nível nacional, ok? Vocês com certeza conhecem esses dados tão bem como eu. Por outro lado, assegurar a realização dos cursos de preparação para o parto em todas as unidades de saúde ao nível dos cuidados de saúde primários, reforçando as equipas com fisioterapeutas e psicólogos e outros, de forma a poderem dar, a poderem ser abordadas diferentes temáticas, é algo que ainda está longe de ser atingido, mas muito longe de ser atingido, porque obviamente não temos enfermeiras especialistas de saúde materna e obstétrica nos cuidados de saúde primários, que é exatamente a porta, ou deve ser a porta de entrada de todas aquelas que são as utentes relacionadas com esta temática da gravidez, parto e puerpério, ou, porventura, outras situações. E depois aqui várias outras questões que têm a ver com a... reparem, é operacionaliza a disponibilização do parto na água no âmbito do SNS. Bom, isto é um assunto caro para mim, porque fui eu que o instituí a nível do Hospital de Setúbal já desde 2009 e 2014, com dados que são perfeitamente inócuos relativamente àquilo que é o bem-estar materno ou o bem-estar fetal após o nascimento. É evidente que isto tem muita discussão, mas não se fez nada sobre esta matéria. Em Portugal, Portugal é o único país na União Europeia que não tem partos na água neste momento, ou pelo menos não utiliza água, que ainda é mais grave, para o conforto do trabalho de parto nos nossos hospitais. Temos o Hospital da Póvoa de Varzim, temos o Hospital Garcia de Horta, que vai fazendo algumas coisas. Setúbal atualmente acabou, terminou. Não tem sequer praticamente nada, a não ser exemplos de uma ou outra parteira que se digna, digamos, a utilizar esta metodologia. E obviamente, gostaria de ficar por aqui, porque há muito mais coisas. Vocês com certeza conhecem esta resolução, que não foi implementada de forma nenhuma e que beneficiaria muito todas as mulheres deste país, nomeadamente as mulheres que, obviamente, gostariam de ter os seus filhos no Serviço Nacional de Saúde. Não vou pronunciar sobre os serviços privados, porque aí as questões ainda são, digamos, muito mais graves do que aquelas que são no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. E agora, então, iniciaria uma ronda pelos grupos parlamentares. Neste momento temos representado o grupo parlamentar do PSD, do PS, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e temos presentes também duas senhoras assessoras do grupo parlamentar do CDS e do PAN. E, portanto, temos assim uma grande panóplia de representatividade de todos os grupos parlamentares e daria agora 2 minutos, tentem lá ver se conseguimos em 2 minutos, se não em 3, pelo menos, para os grupos parlamentares colocarem as perguntas. Obrigada. Senhora Isaura, a senhora deputada Isaura Pedro, do grupo parlamentar do PSD.
Obrigada, senhora coordenadora. Em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do PSD, queria agradecer a presença e desde já também todos os contributos que deram. Devo dizer que responderam já a algumas das questões que eu aqui tinha. Mas eu começo por perguntar como é que avaliam estes projetos. Será que eles trazem algo de novo? Portanto, se respondem às dificuldades com que se debatem no dia-a-dia ou se o importante era realmente fazer cumprir toda a legislação e as resoluções que já existem neste âmbito. Depois, a outra questão, que era para o Dr. Daniel Virela, e que é uma questão que o senhor aponta no projeto de lei 872 do PS, que me deixou um pouco apreensiva, porque é na linha 7 do artigo 4º, onde se referenciam as redes de referenciação em vigor. O senhor fala de disrupção, de estruturação e decapitação da rede de referenciação perinatal, desenvolvida de 89 até 2009, com inegável êxito. E o setor diz que se esta situação não for revertida com rapidez e efetividade, muito em breve deixará de existir a possibilidade de garantir uma referenciação planeada, célere e eficaz para outro serviço de saúde mais diferenciado. E, portanto, isto deixou-me algo apreensiva. Eu queria que o setor concretizasse quais os constrangimentos com que se depara no presente e, portanto, e em que é que nós também podemos contribuir para, em consenso, corrigir e melhorar esta situação, porque as reformas são isso mesmo, devem ser avaliadas sempre numa perspectiva da melhoria contínua da prestação de serviços. Depois, também já aqui foi falado, mas é uma última questão que é em relação ao acompanhante da grávida, que, como sabem, já vem de trás da lei de 15/2014 e que depois é por despacho clarificada, por um despacho em 2016, 19 de abril. Aquilo que eu gostava de questionar é como é que avaliam as condições em que está a decorrer o acompanhante e a cooperação entre o acompanhante e os serviços e também a adaptação dos estabelecimentos públicos de saúde a este direito ao acompanhante da mulher grávida. E para já é só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria agradecer os vossos contributos e que são de grande utilidade ao nosso trabalho e a podermos fazer e ter um diploma melhor, com o conhecimento de quem trabalha todos os dias e na área e que tem conhecimentos técnicos. Eu queria pôr aqui só duas ou três questões. Eu queria perguntar ao Dr. Daniel Virelha, penso que é assim que se diz o seu nome, quando refere a questão do trabalho de parto, retirar, o que é que fica? Porque tem que haver alguma definição, não é? Para aquele momento antes do bebê nascer, em que muitas pessoas estão à espera com o processo de dilatação, etc. Portanto, como é que nós poderíamos definir qual é a sua sugestão, retirando? Eu sei que mandou um documento escrito, mas se nos pudesse aqui esclarecer, era importante, o que é que ficaria, porque alguma coisa terá que ficar. Quanto à questão da definição da família, e eu falo pelo diploma do Partido Socialista, sou a primeira subscritora, portanto estou bastante à vontade, relativamente a esse ponto eu compreendo a questão, acho que a questão é muito importante, tentamos encontrar um termo, porque com a variedade que hoje existe do ponto de vista parental, era difícil na lei, e isso foi um exercício, que foram feitos vários exercícios, referir o pai, a mãe, o outro pai, a outra mãe. Tentámos e de facto esse exercício foi feito, mas agora pode haver uma definição inicial, pronto, pode-se pensar aqui numa solução que ajude a clarificar, porque eu percebo a questão, mas não é fácil. Há momentos em que fala especificamente do pai ou da mãe, porque aí, portanto, o diploma não é fácil, mas queria só dar-lhe que foi uma preocupação que existiu. Depois, quanto à questão do plano de nascimento, eu queria dizer-lhe o seguinte: no diploma do Partido Socialista houve um grande cuidado de que o plano de nascimento fosse expresso como sendo uma opção sempre da mulher e da família, sempre, portanto não é uma obrigatoriedade, não é imposto, que pode ser alterado sempre, em qualquer momento do processo, inclusive no momento em que o bebê está para nascer ou a nascer, e também quando há uma circunstância médica, não é, clínica, de saúde, fica sem efeito. Portanto, isso está tudo muito expresso e houve muito cuidado em expressar esse processo. É um processo que é feito com profissionais de saúde, não é feito individualmente pelas pessoas em casa, é feito na preparação para o parto. E tem outro aspecto que também me parece muito importante relativamente às referências que fez. Não é um documento que é feito por cada entidade. A Direção-Geral de Saúde terá que ter um documento que será depois usado por todos, o mesmo documento. E aí, na construção desse documento, esperamos, e aí já acaba a Direção-Geral de Saúde, a definir tecnicamente qual é o documento mais apropriado, com as questões mais apropriadas. Quanto ao senhor enfermeiro Vítor Varela, dizer-lhe só o seguinte: a questão dos acompanhantes, esta questão de poderem ser acompanhantes alternadamente é uma questão interessante, nunca tinha refletido sobre isso, não sei, tenho que refletir, mas pareceu uma questão interessante. E a questão da utilização da água, também referir que está no diploma do Partido Socialista. Ainda só para terminar mais uma coisa, relativamente ao que o senhor Dr. Daniel Virelha disse relativamente a andar para trás. Aqui não se pretende andar para trás, pelo menos no diploma do Partido Socialista. O que se pretende é mesmo andar para a frente, ou seja, nós temos os partos nos hospitais e nós defendemos que deve ser em meio clínico. Nós, Partido Socialista, defendemos sempre isso, em qualquer circunstância. Agora, temos que humanizar mais e dar melhores condições para que se, porque estamos nesse estádio, felizmente, de desenvolvimento que nos permite dar esse salto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Obrigado. Ora, eu ia, como também temos já muito pouco tempo, ia levantar só duas questões, e que era a especificidade das mulheres com deficiência, que condições é que existem do ponto de vista material, quer dizer, eu ainda hoje... vou a hospitais onde não consigo aceder à marquesa, marquesas com 2 degraus e coisas deste estilo, que condições materiais é que existem para assegurar que as pessoas com deficiência têm o atendimento adequado. E por outro lado, outra questão que é muito mais grave ainda, que são os preconceitos relativamente à maternidade das pessoas, das mulheres com deficiência. Lembro-me de uma amiga minha, por exemplo, que a primeira coisa que lhe disseram a seguir ao parto foi: vamos marcar uma consulta para esterilizar, não vamos? De maneira que gostava que me dissesse um pouco o que é que acham deste acompanhamento e tudo, das mulheres com deficiência. Outra questão também muito rápida, que tem a ver com a polémica do parto na água. Quer dizer, eu penso que a Ordem dos Médicos é contra a realização de parto na água, e gostava de saber da parte do Dr. David se realmente essa posição da Ordem dos Médicos se mantém, porque, aliás, na Póvoa de Varzim, eu penso que não estão a efetuar os partos na água, estão a fazer o período de relaxamento. Eu sou arquiteto, os períodos de lá de preparação do parto na água, de descontração, e depois não fazem o parto na água, exatamente por haver uma orientação da Ordem dos Médicos para que não seja feito. E gostava de saber também qual é a opinião do Sr. Doutor sobre isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar, o Dr. Daniel Virelha e o enfermeiro Vítor Varela. Agradecer os vossos contributos, que certamente serão muito úteis para a nossa análise e reflexão sobre estes projetos. Porque estamos em especialidade, e eu gostaria, e porque temos muito pouco tempo e de facto é importante é ouvi-los na nossa perspectiva, queria que, porque ao ouvir-vos e ao ler o que havia sido enviado, surgiu-nos aqui a necessidade de alguma clarificação e que poderiam nos ajudar a fazer. Relativamente ao plano de nascimento, e pegando naquela que é a redação do Partido Socialista, que é remeter para a Direção-Geral de Saúde a elaboração, no vosso entendimento, e aqui faço as perguntas aos dois, o que é que deveria contemplar essa, havendo uma uniformidade, foi esse o entendimento que nós fazemos da redação do projeto do PS, o que aspectos é que devem estar contemplados, sempre sendo certo que nesta lógica, creio eu, de que a qualquer momento os casais podem, ou a mulher sozinha pode prescindir desta elaboração, mas que aspectos é que devem contemplar? Relativamente à questão do acompanhante, e parece-nos efetivamente fulcral que fique claro esta distinção entre o que é o acompanhante e o que é a questão mais clínica e dos profissionais de saúde, acho que para nós, para o PCP, é importante que se faça essa distinção, porque não é exatamente a mesma coisa. A Ordem dos Enfermeiros deu aqui uma sugestão, que é esta questão da rotatividade. Eu fazia a pergunta à Ordem dos Médicos relativamente à presença de mais do que um acompanhante ao mesmo tempo. Acompanhante aqui entendido como a pessoa significativa ou as pessoas significativas que é eleito para acompanhar. A questão, no vosso entendimento, enquanto especialistas, enquanto técnicos, como é que, qual é o número máximo, e isto depois ainda há variabilidades dos serviços que devem ser atendidas, e entendemos nós, o PCP entende que essas são questões, mas e também se não consideram que na lei deve ficar claro e explícito qual é o papel que este acompanhante deve ter, ou seja, que fique claro que há uma delimitação de que há decisões que são clínicas e que são dos profissionais de saúde que as devem tomar, se acham ou não que isso deve estar definido. E depois uma outra questão que o Dr. Daniel referiu, que era importante um conjunto de definições, penso eu que era importante, que faz essa referência, o que é que no que respeita à responsabilidade parental, o responsável parental, quando o que é que poderiam, numa definição, sugerir que se fizesse? Porque as leis, há leis, de facto, que partem do princípio da definição de conceitos. E, no vosso entendimento, qual era a definição que daria ou os componentes que deveriam estar para definir esta responsável, este responsável parental? E muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Íamos então agora dar aqui de novo a palavra ao Sr. Dr. Daniel, hoje já lhe chamámos vários nomes, mas é Daniel, para responder às questões que lhe foram colocadas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Há muitas questões que me pediram uma resposta em nome da Ordem dos Médicos, que eu não estou habilitado a dá-la, porque recebemos ontem à tarde a convocatória e houve só tempo de alguma troca de ideias ao telefone, portanto não vou tentar assumir um papel que não me cabe. Devo, no entanto, dizer algumas coisas. Uma que, pessoalmente, tenho uma particular sensibilidade pelas pessoas com necessidades especiais, sejam elas deficientes em termos físicos ou intelectuais, quer em termos de comunicação. Aliás, entreguei agora o relatório da Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral em Portugal, portanto é algo para o qual estou muito sensível. Apesar da saúde, a educação e a segurança social deverem ter uma sensibilidade muito mais marcada para estes temas, não há dúvida que refletem o pouco compromisso que a sociedade tem para quem tem necessidades especiais. É mais gritante que aconteça em cuidado de saúde, mas sem dúvida há hospitais, há centros de saúde e outras unidades de cuidado de saúde que estão melhor adaptadas do que outras. A minha experiência de andar pela Europa em deslocações profissionais é que uma legislação bem feita e bem aplicada tem muito efeito. A pessoa vai ao Reino Unido e, por muito bonito ou feio que fique, há rampas por todo o lado, com a inclinação certa. Portanto, as coisas podem-se fazer. É preciso, como se dizia antigamente, haver quem manda e haja quem obedeça. E a legislação existe para isso. A legislação não é opcional, é uma obrigação que todos nós temos. Quero aproveitar para dizer que também são especialmente vulneráveis e têm necessidades especiais os imigrantes que não dominam a língua. E preocupa muito mais uma imigrante que chegou há 15 dias, um mês ou dois meses do Nepal, do Bangladesh ou da Índia e que não consegue comunicar e que precisa de uma figura não só emocionalmente significativa, mas comunicativamente efetiva, que lhe garanta os seus direitos. E garanta principalmente o direito à informação, a receber e a dar informação. E neste momento, provavelmente sabem, mas 20% dos nascimentos na Grande Lisboa são filhos de imigrantes. Na área que me interessa, em termos de investigação epidemiológica, que é a paralisia cerebral, são 15% das crianças com paralisia cerebral na Grande Lisboa. Portanto, o ser imigrante e não dominar a língua é tão mau ou pior do que ter um problema físico, por muito mau que seja, porque a pessoa pode ter um problema físico e não aceder fisicamente, mas é consciente e tem conhecimento do que está a acontecer e pode até eventualmente expressar com maior ou menor dificuldade. Portanto, são aspectos muito variados e que devemos ter em conta. E esse aspecto é totalmente omisso em todas estas propostas de projetos de lei. O imigrante é particular, e a imigrante grávida em trabalho. trabalho parto são particularmente suscetíveis. Como tenho que racionar muito o meu tempo, vou diretamente à questão que muito, fico muito contente por ter agarrado, e há uma sensibilidade sem dúvida pessoal nisso, que é a desagregação da rede de referenciação perinatal em Portugal. Concorreram várias circunstâncias, umas externas, outras internas, umas de desleixo, outras propositadas, que levaram a que fosse atomizado, sem qualquer regra, os locais onde nascem crianças em Portugal. Há neste momento instituições com licença para atuarem como maternidade que têm menos do que um parto por mês, com o risco que isso significa. Eu penso que a doutora Leonor Beleza, que ainda está viva e muito viva, e todos os meus colegas que fizeram parte da comissão, que não estão entre nós atualmente, devem ter dado várias voltas e piruetas, no, onde quer que estejam, com a situação atual. Há hospitais privados com menos de um parto por mês. Há hospitais privados com menos de 3 partos por mês. E há legislação. Há portarias regulamentadoras que exigem não uma verificação prévia, mas uma apresentação a posteriori semestralmente de relatórios, que, por inoperância ou não, dizem que os relatórios devem ser avaliados por duas instituições: a Entidade Reguladora para a Saúde e a Direção-Geral da Saúde. Como tudo o que é dito que deve ser feito por duas pessoas, tirando as danças de salão, leva a que ninguém faça nada, porque não está atribuído funções. E, portanto, a Entidade Reguladora da Saúde tem responsabilidade de monitorização e vigilância para o setor privado da saúde, não tem habilitação técnica para valorizar ou prestar nos relatórios. Também não tem capacidade legal de punir quem não lhe envia os relatórios ou envia sem informação, que é uma grande proporção. Por outro lado, a Direção-Geral de Saúde tem a capacidade técnica e não tem jurisprudência sobre o privado. E ainda esta semana, na segunda-feira, estive na Direção-Geral a falar sobre isso e a sensação que eles têm é que a legislação, através dessa portaria, não, deu-lhes uma responsabilidade sem lhes dar poder para exercer. E isto deve ser muito refletido. Esta portaria já vai na terceira versão e continua a ser, desculpem lá o termo técnico, uma porcaria. E é uma vergonha o que está a passar, porque ou num momento de crise financeira mundial que tanto afetou o nosso país, se apostou no desenvolvimento do setor privado, descapitalizando, desmembrando tecnicamente, em termos de capacidade profissional de médicos, enfermeiros e não só, o serviço público, levou-se a que as pessoas tivessem uma ilusão de que teriam um serviço que achavam que não tinham no público, no privado, quando não lhes é prestado. E, enquanto não for assumido que... E eu acho muita graça, porque estou à espera que a DGS me convoque para a reunião anunciada para debatermos o dito aumento da mortalidade infantil. Enquanto os políticos, e desculpem pôr tudo no mesmo saco, não assumirem as consequências do que tem sido feito e do que não está a ser feito, a situação só pode piorar. Porque juntou-se o incentivo ao desenvolvimento de um setor privado que em realidade está desregulado porque não há quem o vigie, quem o monitorize. Volto a dizer, uma desmembração, desclassificação, desabilitação do setor público. Num contexto social em que a natalidade, dizem e muito bem os números, que baixou, mas se formos miuçar, a natalidade só baixou nos casais que têm alguma pessoa empregada, algum elemento do casal. A natalidade, ao longo da crise, aumentou nas famílias de desempregados. A mortalidade infantil desceu em toda a população, mas desceu a uma velocidade 10 vezes maior nos filhos das famílias com casais empregados. E desceu muito mais lentamente e atenuadamente nos filhos dos casais que estão desempregados. A natalidade foi reduzida nos casais com habilitações, com idades, digamos, fisiológicas de ter filhos,
e tem aumentado por desinformação, e não é por falta de condições dadas legalmente pelo Estado, por desinformação em quem tem maior risco para ter filhos. É a obrigação do Estado proteger, mas é a obrigação do Estado também proteger prevenindo. E o Estado não deve só dizer que aumenta tempos de licença e aumenta subsídios, deve informar. Deve informar. E a mim magoa-me como cidadão que saiam na imprensa notícias a incentivar e a conotar com o poderio económico e o bem-estar social o poder ter filhos por doação de oocitos e gâmetas em idades em que é necessário ser avô e que não haja das entidades competentes da saúde uma palavra, há só um silêncio. E eu lembro-me de ter vindo cá há poucos anos atrás e perguntarem-me, nesta mesma sala, se eu achava bem, legislativamente, aumentarem a idade de risco biológico para engravidar para uma idade mais velha. Desde quando é que a biologia se legisla? Portanto, olhemos para a realidade, olhemos para aquilo que há, olhemos para aquilo que não devia haver e que estava nas nossas mãos não haver, e para aquilo que não havendo, há nas nossas mãos que passa a haver. Ninguém está contra o setor privado, estamos contra um regulamento que permita que o setor privado garanta qualidade e que o desenvolvimento do setor privado não aconteça propositadamente à custa de um desmembramento, descapitalização humana, técnica e financeira do setor público, porque no fim o que há é um mau serviço para todos. Porque quando há uma puerpa, uma parturiente, um recém-nascido, uma grávida que tem um problema sério no setor privado, para onde é que ele vai de escantilhão? Para aquele sítio onde eles achavam que não havia nenhumas condições. Nós estamos de braços abertos para receber, mas gostávamos que não tivesse acontecido nada daqueles problemas. O facto da ERS e da DGS, nenhum dos dois saberem o que é que têm que fazer quanto a isto, leva a que grávidas com diagnóstico pré-natal correto de anomalias congénitas, algumas com gravidade, vão nascer a clínicas privadas onde não há capacidade de tratar, nem de estabilizar, como outras, muitas outras coisas que acontecem neste país, e que a entidade reguladora não faz nada e a DGS não pode fazer, porque a DGS pede informações, pede relatórios, pede números e ninguém lhes dá e não há nada que obrigue a fazê-lo. Porque quem tem que legislar para obrigar está certamente ocupada com outras coisas igualmente ou mais importantes.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dá a palavra ao Sr. Enfermeiro, faz saber.
Bom, comungo das preocupações do Dr. Daniel. E queria aqui só acrescentar duas questões, tendo em atenção as perguntas que foram colocadas. Primeiro, dizer-vos que a Direção-Geral de Saúde tem em sua mão exatamente um plano de nascimento já há bastante tempo, que foi construído e que foi, digamos, aprovado no seio da Direção-Geral de Saúde. Portanto, já existe um documento perfeitamente execuível a nível nacional, se porventura se quiser instituir um plano de parto institucionalmente. Do meu ponto de vista está bem estruturado, sem qualquer problema, portanto é utilizá-lo, ok? Agora, há uma questão aqui que foi levantada e que eu tenho que dizer o seguinte: tudo o que se passa nos hospitais e neste caso no Serviço Nacional de Saúde e nos serviços estarem adequados ou não estarem adequados tem a ver com a liderança que existe dentro dos serviços, e a liderança é extremamente importante, e de facto se nós tivermos lá alguém a liderar os serviços que tenha, digamos, considere suas obrigações favorecer o setor público, o serviço público, obviamente nós temos equipamentos, temos salas para deficientes, como eu já tive num dos hospitais em que trabalhei, havia uma sala só para deficientes parirem, ok? Agora, obviamente se não tivermos pessoas com condições para chefiar serviços, para liderar processos, não temos nada, Ou seja, não temos pessoas capacitadas para fazer aquilo que todos merecemos ter quando, não só como grávidas, mas como uma situação, qualquer doença, podemos ter nos serviços públicos. Isso é fundamental. Por outro lado, só para responder à questão do acompanhamento alternativo. Esta situação que eu falei é uma situação que nós temos experimentado ao longo do tempo, com algum agrado para tanto os utilizadores como para os profissionais. E é uma situação que tem sido utilizada em vários hospitais, não é só no hospital A ou no hospital B, a nível nacional. Portanto, porventura, ao colocarmos esta hipótese aqui, é uma hipótese que inclusivamente já é experienciada, digamos, e com alguns resultados positivos. Obviamente, se quisermos passar um bocadinho para trás e olhar para as questões sociais que abordaram ou têm por base esta questão, tem a ver muito com uma perspectiva que vem das Américas, nomeadamente as doulas em Portugal. E obviamente que essas pessoas são pessoas interessadas num trajeto destes e que obviamente podem ser escolhidas, digamos, podem ser opções das próprias mulheres. Portanto, daí a preocupação, daí a questão levantada em termos de quem é o acompanhante. Definir claramente que é o acompanhante. Porque eu sinceramente, já tive com doulas nos trabalhos de parto e tive experiências agradabilíssimas com essas pessoas, como já tive experiências muito desagradáveis com essas pessoas. Portanto, é preciso perceber que deveremos, então, sim, definir quem é este acompanhante, além daquele que é o parental. Porque o parental, em princípio, digamos, há de ser o pai, se for essa a opção da mulher, mas pode ser outra opção, como é óbvio, da mãe, sei lá, muitas outras pessoas. Mas a questão é definir, de facto, este acompanhamento de uma forma mais, digamos, direta e objetiva.
Sim, mas a questão que colocaram era da... Como é que estes acompanhantes devem estar? Ou seja, só um, só o pai, ou rotativamente?
Por nós, podem estar os dois perfeitamente, ok? Podem estar os dois perfeitamente. Nós, inclusivamente, nos nossos parceiros, tomámos sempre essa posição. E repare, quando aqui há pouco falaram da questão de quais seriam as matérias, os conteúdos, inclusivamente, dos planos de parto, obviamente eu sou, digamos, uma pessoa... um pouco, digamos, que já tem aqui algumas questões muito trabalhadas acerca dessa matéria e o que é que eu posso dizer da minha experiência. Eu alterei muito a questão com todas as pessoas que temos trabalhado e para com os enfermeiros em geral, os especialistas de saúde materna e obstétrica, nomeadamente na alteração do paradigma da paternalidade para a autonomia. E isto significa o quê? Que as opções dos utilizadores, dos nossos serviços, perante estas necessidades, estas escolhas que hoje podem ser realizadas, têm que ser realizadas com compromissos. Com compromissos e com responsabilidade e, obviamente, esta autonomia tem que ser bem gerida entre os profissionais e os utilizadores de serviço.
Se me é permitido, um dos aspectos mais importantes, que não considero ser fundamental, mas que é muito importante ao elaborar um plano de parto, é haver uma estruturação daquilo que são as expectativas do casal ou da mãe e o local onde essas expectativas podem ser, em segurança, satisfeitas. Nós não podemos ir a um restaurante vegetariano estar à espera de comer uma posta barrosã. Portanto, se queremos no nosso cardápio do parto a posta barrosã, não vamos a um restaurante vegetariano. Mas isto deve estar estruturado. E daí a importância de que as pessoas saibam aquilo que é importante definir e para que querem um plano de parto. Não é para simular uma reportagem do National Geographic.
Eu já li coisas em planos do parto que não sei onde é que as foram ver, a não ser no National Geographic. Mas se as pessoas de facto tiverem o apoio institucional, profissional, que lhes diga aquilo que é possível ou o que é que não é possível, isto é possível aqui, não é possível aqui, recomendamos que se dirija a esta, porque tem a opção de escolher. Felizmente há a opção de escolher. Ninguém está a dizer que... Ninguém lhe vai dizer isto é errado ou não, a não ser que seja claramente não seguro. Agora, a pessoa não pode estar à espera que todas as instituições, com as dificuldades que têm de espaço, de material, de experiência, a vocação que têm para algum tipo de cuidados, ofereçam tudo. E é isso que a maior parte das pessoas neste momento estão à espera. E é isso que tem que ser esclarecido. As pessoas têm que ser informadas e esclarecidas.
Daí alguns hospitais terem uma consulta específica para esta área que é tão importante. Ou seja, se vocês forem ver este tipo de temática na Póvoa de Varzim, que é neste momento o local onde este tema está mais desenvolvido, vão ter algumas surpresas e surpresas muito boas, muito agradáveis, porque de facto a Póvoa de Varzim, digamos que não teria, antes de implementar estas questões, 1000 partos, e pela primeira vez, agora nos últimos 10 anos, aumentou, ultrapassou os 1000 partos. Porquê? Porque de facto deu opções de escolhas diferentes às pessoas, mas organizadas, com compromissos, com situações muito bem implementadas por os vários profissionais, por uma equipa de profissionais, porque nós temos de trabalhar em equipa de profissionais, não podemos trabalhar sozinhos, como é a maior parte dos sítios onde nós passamos regularmente. E, portanto, se conseguimos congregar estas situações, de facto temos bons resultados, ótimos resultados, de certeza absoluta.
Ora, então eu agradecia muito, em nome dos meus colegas, em nome de todos os grupos parlamentares, a vossa presença aqui. Agradeço também a documentação que nos deixaram ficar e agradecemos às entidades que os senhores, o senhor doutor e o senhor enfermeiro hoje aqui vieram representar para nos darem este contributo para o nosso processo legislativo. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada.
Obrigado a nós.